Audiobook grátis apresenta Já vai longe o verão. O dia de São Pedro tinha rompido todo azul e ouro. Ainda era madrugada e já os pescadores preparavam na praia sua grande festa, armando coreto para o leilão de prendas, espicando bambus para lanternas e galhardetes, adornando a canoa designada para o lançamento do arrastão às 16h, em que o peixe que viesse seria distribuído gratuitamente pelos circunstantes. João Sérvulo fora eleito tesoureiro para unanimidade de votos. Era ele quem arrecadava o dinheiro das subscrições e das esmolas, para pagar aos padres a missa das 11h na igrejinha e dar-lhes depois almoço do mais fino. No restaurante era ele quem satisfazia as despesas da música, do leiloeiro, dos fogos de artifício e da iluminação durante a noite. Muito grave, senhor da sua importância, ele tinha enfiado desde cedo seu terno de casimira e andava de grupo em grupo, vigiando, aconselhando, sorrindo. Para a comemoração do dia estrearam um par de óculos de metal branco, que lhe davam à fisionomia uma expressão solene. Hoje é dia de fumar charutos, afirmava no coreto das prendas o rubião barbudo, repartindo-os com os companheiros atarefados. Gigarrinho e Paraty é para dia de trabalho. Vocês vão ver logo de noite? Come estas luzes todas acesas, como até a de dar aflição nos olhos. Choragem, minha gente, que o povo da cidade não tarda. Meu violão vai dar sorte, mata a sanfona do Rufino e os trombones dos músicos. Tô presumindo que, apesar dos óculos, até João Sérvulo vai dançar o maxixe. Hoje é que vai se ver quem tem peixe embaixo do peneiro. Hein? As prendas iam chegando umas atrás das outras. Seus larindo da camponesa dera um frango pesado e gordo que fazia gosto. Também não o deixaria ir por qualquer coisa. Tinha no bolso com que disputá-lo. Dona Conceição, que andava agora nias repousada, fora essa era nada menos de 6 dúzias de ovos, divididas em 3 cestinhas, com papéis de seda rola concorria com roupinhas ege, agasalhos para as crianças dos pescadores e da pobreza do lugar e até o bié trouxera numa caixinha de papelão, como uma joia rara, atufado em musgo, um lindo búzio cor de mel. Os sinos repicavam, e a hora da missa o povo foi afluindo pela encosta acima. A Fortunata, toda de engomado, arrastava o Antonico pela mão, ao lado da Hortensia, que andava bem em sua companhia. Foi já perto da igreja ilha que elas toparam com a viúva Tobias, balançando-se. 32 esse cruel amor. Como uma canoa, entre as duas filhas, de lucto aliviado, a Maria Augusta e a Maria Aurora. À espera do todos, no alto, Dona Conceição fazia fulgurar aos sous anéis miúdos do seu abelo ruivo e os ouros do seu pescoço. Depois da morte do Maria Adelaide juntara-se muito à viúva, pela aliança secreta que sempre provoca um desgosto incomum. Ela já fizera notar ao Marcos que a Maria Aurora se estava fazendo muito parecida com a irmã finada, mais para mais bonita. Marcos, observando o rosto da moça, viu-a volver para ele um olhar em que toda a sua mocidade parecia raiar numa alvorada. Ele desviou a vista, taciturno. A mãe sorriu. A vida continuava. A pequena distância, Rubião chamuscava os dos, soltando foguetes sobre foguetes. Era preciso animar a festa, o sol estava alegre, o mar de cetim azul floreado de ouro, a atmosfera leve e fresca. Que mais se poderia desejar no mundo? Parecia-lhe a ele que nesse dia não tinham ficado em casa cão nem gato. Vira passar até o coronel Mangino, de cartola e sobrecasaca, ao lado da família Guidão, e logo depois a tia Antonia, capengando junto àquela desgraçada da mãe do Flaviano. A lembrança do companheiro encarcerado, ele sente uma lágrima umedecer-lhe os olhos e para disfarçar a comoção precipitou ainda mais os foguetes, acompanhando-lhes o percurso com o olhar, através do espaço. Quando recebei ordem de cessar o fogo, estava com a vista escura. O sineiro tinha cessado também de repicar. Começara o ofício religioso. Em poucos minutos o outeiro parecia deserto. Foi então que Rui subiu, seguindo para diante, para o pontal da fortaleza, com ar distraindo, mãos nos bolsos, cigarro na boca. Que lhe importava agora a ele a festa? Subia até ali para ver o mar, do alto, já desinteressado daquela sociedade humilde, que principiava a tratá-lo por senhor. Raramente vinha agora àqueles sítios, o seu espírito andava por outros caminhos, penetrando em trabalhos de homem. sozinho, em face do mar, ele underline j. Ponto, e vírgula 1 siderai-a que o maior dever da vida agião é chorar com underline os que choram, nem prostrar-se a gente ao lado dos já prostrados mais saber resistir à dor, como aquelas pedras resistiam aos embates das ondas mansas ou furiosas. Resistir, tudo se condensava nessas três sílabas, como num escudo em que as lanças da adversidade se quebram para só deixar triunfante a vontade do homem. O destino, em que ele acreditara de olhos fechados, perdera a sua significação de infalibilidade. Todas as visões da sua meninice, o seu pavor pela loucura da mãe, os arroubos da sua paixão eterna, o desengano do seu amor, que lhe fizera pensar em enforcar-se nas trancas da pobre doida, tudo que o alterara e lhe dera febre, tinha abatido, ao sopro forte da razão e do sofrimento. Do menino dócil, impressionável, contemplativo e piedoso, aí vinha até a beira do abismo o homem desafiador da fatalidade. Poderia agora cair um raio, que ele se sentia bastante forte para o aparar nas mãos. Com a testa vincada pelo pensamento, o olhar desdobrado pelo espaço infinito, Rui sentia crescer-lhe na consciência a persuasão de que a vida é o que cada um quer que ela seja, quando ouviu grunhir atrás do seu pescoço. Voltou-se. Era o mudo. Vinha do samburá no braço e de caniço na mão, para a pesca o seu chapéu de palha de coco sombreava aí os olhinhos cor de café, deixando-lhe aparecer a meio as largas orelhas amolecidas por um esforço incompeneado. Pedro desfranziu os beiços murchos num sorriso triste e folharam-se de perto e pela primeira vez com simpatia. Depois, o pescador desceu aos saltos, de barranco em barranco, até as pedras baixas da beira d'água e Rui, contemplando-o, pensou, ritraço traindo-se com amargura, o eterno desespero do homem escravizado ao ignoto, sempre há de existir no fundo do teu ser um sonho insatisfeito um.